Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Ele já está por aqui, Anderson Jaime Mendanha. Anderson Mendanha produz o quadro Tribuna do Consumidor. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Natan. Bom dia você que nos acompanha aqui no Conexão Senado.
O que é que a gente vai falar na Tribuna do Consumidor de hoje, Mendanha?
Vamos falar de atendimento em hospitais. Algum de vocês já precisou assim de um atendimento de urgência em hospitais e já teve problemas?
Olha, confesso que pessoalmente não, mas na família já aconteceu isso.
Mesmo caso comigo.
Às vezes a gente não tem na vida pessoal, né, ali familiar, mas entre amigos, outros parentes, a gente já tem conhecimento de casos assim. Pois bem, os hospitais agora que exigirem qualquer tipo de garantia antes dos atendimentos de emergências, eles poderão ser multados. A prática passa a ser considerada abusiva, de acordo com a proposta aprovada ontem na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Quem tem detalhes sobre essa aprovação é o repórter Bruno Lourenço.
A exigência de cauções e depósitos por prestadores de serviços de saúde provoca situações de constrangimento e risco de morte para os seus usuários. Essa foi a justificativa do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para apresentar o projeto em 2011. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, relator na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, defendeu a iniciativa. Ele acredita que essa demanda por uma garantia em serviços de urgência e emergência tem que ser enquadrada como conduta abusiva contra o consumidor, passível de multa.
O projeto de autoria do senador Ciro Nogueira, ele é de uma importância muito grande. Ele vem para prever como abusiva a prática por parte do prestador de serviço de saúde de exigir previamente ou com anterioridade a prestação de serviço em atendimento de urgência e emergência, caução, nota promissória ou qualquer outro título de crédito, garantia ou depósito de qualquer natureza.
Os beneficiários de planos de saúde já se encontram protegidos dessa situação por força de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E desde 2012, a conduta de condicionar atendimento médico hospitalar emergencial a qualquer garantia é crime tipificado no Código Penal. É a chamada Lei do Vanier, aprovada depois que o servidor público do Vanier Paiva Ferreira morreu em Brasília após ter dois atendimentos de emergência negados por falta de um talão de cheques.
Eu ia lembrar exatamente do caso do Vanier, servidor federal aqui em Brasília. Esse foi um caso que teve uma repercussão muito grande, porque ali a gente viu exatamente o quadro do que acontece muitas vezes, praticamente todos os dias em hospitais, com relação ao atendimento de urgência e emergência. Infelizmente, no caso do servidor, ele chegou a óbito e ficou claro que foi exatamente pela falta de atendimento. Estavam querendo de todo jeito um talão de cheque para poder ele dar entrada no hospital. Não deu tempo, um ataque cardíaco, um ataque do coração, e ele acabou morrendo.
Lembro também do caso do fotógrafo José Marico, que aconteceu quase na mesma época lá no Rio de Janeiro. Ele passou mal
no ônibus,
em frente a um hospital, e o hospital disse que não iria fazer o atendimento porque ele não fazia atendimento de emergências. Tá? Mas tinha uma pessoa em estado grave. O que aconteceu? Ele morreu
na porta do hospital.
Então, como o Bruno explicou na matéria, já estamos garantidos em algumas coisas, ou pela lei do Vanier, ou por resoluções da ANS, mas agora a gente vai ter aqui, na letra da lei, mais garantias. E aí eu aproveito o tribuna de hoje, gente, para falar de alguns direitos do consumidor do plano de saúde.
Isso
é importante. Às vezes você não sabe disso. E é importante conhecer seus direitos, pelo menos os fundamentais. Primeiro, ter cobertura da doença mediante prescrição médica. O médico colocou lá na receita, determinou a partir dos exames que você tem aquela doença, aquelas doenças listadas no CID, você tem direito a ter cobertura da doença. Tá? Não ter a internação limitada, né? A internação hospitalar limitada. Muitos hospitais limitam a internação do paciente em 12 horas. Em geral, é uma cláusula que é prevista em contrato. Mas, Natan, segundo o Tribunal Superior de Justiça, o STJ, ele já estabeleceu em uma súmula 302 que é abusiva essa cláusula contratual.
Olha, essa cláusula, inclusive, muitas pessoas... É importante que a gente fale sobre isso, principalmente no meio como o rádio, em que muitas pessoas têm acesso a essa informação de que isso é direito. A pessoa, quando chega no hospital, principalmente em urgência, em emergência, chega muito fragilizada, chega nervosa, querendo resolver
a família também.
A família também. E aí é uma relação até desigual a questão do hospital, que tem a prerrogativa de deixar o paciente entrar, dele ser atendido, e o paciente necessitando, às vezes, na maioria das vezes, em caso de urgência e emergência, de um atendimento rápido, imediato.
E essa questão da limitação da internação em 12 horas e o entendimento do STJ de que isso é abusivo é por uma lógica muito simples. Quem sabe quanto tempo o paciente deve ficar em observação no hospital internado é o médico. Exatamente. E cada caso é um caso. Então não dá para se estabelecer de forma objetiva, não. Ele só pode ser atendido durante 12 horas. Mas como assim? Você não sabe o que ele tem. Quem diz é o médico.
Exatamente. Outra coisa é home care, tratamento em casa. Se o médico disse que é necessário, você concordou com isso, o plano não pode criar complicações. Olha só que interessante, tá, gente? É direito do consumidor. Se você tem uma doença já e quer contratar um plano de saúde, vamos lá, diabetes. Você tem diabetes, quer contratar o plano de saúde. Ele não pode impedir você de contratar. Ele pode estabelecer uma carência. Prazo máximo hoje é de 2 anos de carência. Mas passado o tempo da carência, você tem acesso integral ao plano, inclusive para tratar aquela doença que já existia antes.
Porque tem sido comum a rejeição aos contratos, né?
Principalmente os individuais, né?
Exatamente. A gente já ouviu, inclusive, aqui na tribuna do Senado, não vou me recordar qual foi o senador que fez essa denúncia, que hoje em dia você contratar um plano de saúde individual é muito difícil, é muito caro, é quase impeditivo. E no caso das doenças pré-existentes, eles não afirmam de forma categórica, mas rejeitam aquele novo, entre aspas, cliente.
E eu já falei aqui antes, no tribuna recente, né, que a correção dos planos de saúde empresariais não é regulada pela ANS. Uhum. A ANS regula o reajuste dos planos individuais, que hoje são minoria no mercado.
Agora, uma coisa interessante, né? Os planos coletivos, que hoje praticamente a grande maioria está inserida em algum plano coletivo, seja da empresa, enfim, planos individuais, isso aí é uma coisa que quase não existe. Então, para o plano coletivo, esse reajuste, né?
Ele não é regulado pela ANS.
Mas para o individual que quase que não tem, o pouco que tem, pode ser.
Então, mais um direito: manter o plano de saúde empresarial mesmo após ter sido dispensado da empresa, ou por aposentadoria ou sem justa causa, tá? Se foi dispensa por justa causa, aí é outra história. Mas você se aposentou, você pode continuar com seu plano da empresa. Você saiu sem justa causa, a empresa que te mandou embora, você pode continuar com seu plano. Olha, um outro direito muito importante: ser atendido dentro do prazo. A ANS fixou prazos máximos de atendimento do beneficiário do plano de saúde. É um dos direitos que não é conhecido, mas saiba que existem limites. O plano de saúde não pode prolongar de forma indefinida o atendimento. E por fim, a gente falou aqui, não ter reajuste abusivo anual do plano de saúde. Apesar de não ser regulado, os excessos são acompanhados. E não assinar cheque caução.
Bom, essa questão já é pacífica, não tem o que se discutir.
Está na letra da lei.
Chegou no hospital, precisa de um cheque caução, não precisa de cheque caução.
E pior, é crime, né?
É crime agora.
Hoje é crime.
Tipificado.
Então, é importante que o consumidor, que o ouvinte saiba disso. O hospital não pode cobrar cheque caução para o atendimento. Chegou de emergência, de urgência, cheque caução, isso não existe mais. Esqueça isso.
E para fechar, nosso Tribunal do Consumidor de hoje: tem alguma reclamação contra um plano de saúde? Vai procurar a ANS, tá bom? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Você pode tentar pelo Disque ANS, que é o 0800-701-9656. Repetindo, 0800-701-9656. Ou pelo site da ANS, www.ans.gov.br. Aí você vai lá em central de atendimento. Além de poder fazer a sua reclamação, você também vai poder conferir todos os seus direitos e outras informações sobre planos de saúde.
Isso é muito importante. Eu vou repetir o endereço da, aliás, o telefone da ANS 0800, que é um número gratuito, 701-9656. 701-9656. 0800, um número gratuito aí da ANS, Agência Nacional de Saúde, para que você possa tirar qualquer dúvida que você tenha com relação a essa questão dos planos de saúde. Mas muito esclarecedoras e importantes essas informações que você nos trouxe hoje aqui na Tribuna do Consumidor.
O Tribuna volta semana que vem, quinta-feira, com mais algum assunto, algum projeto para a gente discutir aqui.